Podcast Unesp.
Brasil e Estados Unidos celebraram no último dia 26 de maio os 200 anos de relação diplomática. Os países mantêm histórica conexão política, econômica e social. Em 26 de maio de 1824, o presidente dos Estados Unidos, James Morrell, recebeu o encarregado de negócios brasileiro José Silvestre Rebelo, em Washington. Este ato marcou o reconhecimento oficial da independência do Brasil pelos Estados Unidos e deu início à parceria bicentenária. Na mesma data, após o reconhecimento da independência do Brasil, ocorreu também o estabelecimento das relações diplomáticas. Atualmente, os norte-americanos são o segundo maior importador dos produtos brasileiros. Para 2024, estão estimadas uma série de atividades a serem organizadas pelas duas nações, incluindo seminários, programas de intercâmbio e eventos culturais. Nesse contexto, o Congresso realizou nesta terça-feira, 28 de maio, em Brasília, uma celebração com sessão solene com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, além de embaixadores de ambas as nações e outras diversas autoridades. Tulo Vigevani, professor voluntário do curso de pós-graduação em Relações Internacionais e Ciências Sociais do campus da Unesp em Marília e do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, faz uma análise histórica dessa diplomacia, o que ela representa e sinaliza episódios de atritos de relações internacionais entre os dois países.
Poderíamos dizer que estas relações são bastante conturbadas. Alguns apologistas dizem que foram 200 anos de relações amigáveis, mas outros historiadores, cientistas políticos, economistas, etc., consideram que estas relações foram bastante conturbadas. Por exemplo, há um livro que foi referência do professor já falecido Muniz Bandeira, que diz que estas relações foram realmente conflituosas ao longo dos 200 anos. O professor da Unesp, por sinal, Clodoaldo Bueno, fala que estas relações que... analisando o período do início da República, que estas relações foram pragmáticas. A conclusão mais geral é de que estas relações foram pragmáticas. O Barão do Rio Branco, por exemplo, no início do século, ministro das Relações Exteriores, no começo do século XX, levou essas relações para o lado do pragmatismo. O pragmatismo significa o quê? Saber que as relações são assimétricas, isto é, são entre estados com poder efetivo muito diferente, mas que elas podem ser, em alguma medida, utilizadas. O embaixador Recupero diz que estas relações foram utilizadas pelo Brasil na medida em que tinha que resolver conflitos com os seus vizinhos. E naquele período, no período do Rio Branco, justamente os conflitos eram, sobretudo, fronteiriços. De todo modo, podemos dizer, em resumo, que os primeiros 100 anos dessas relações, portanto, de 1824, estamos comemorando, por isso, 200 anos agora. Nos primeiros 100 anos, estas relações foram de baixa intensidade. As relações mais importantes para o Brasil naquele período eram, no momento inicial, com Portugal, pela necessidade do reconhecimento da independência, e sobretudo com a Inglaterra e com os países importantes no cenário internacional da época, mas com poder naval, comercial e financeiro menor, mas significativo. Foram importantes com a França, com a Espanha e, com, sobretudo, com os outros países europeus, em seguida, Japão e outros mais. As relações com os Estados Unidos se fortaleceram no final do século XIX, quando o comércio com esse país aumentou sobremaneira, passando a ser o primeiro importador de produtos brasileiros, sobretudo do café, que era a grande matéria-prima de agrícola de exportação. E durante todo o século XX houveram estas relações, mas eu diria conflitivas. Você perguntou quais os pontos de atrito. A revolta da Armada, no final do século XIX, onde a intervenção norte-americana foi significativa no sentido do enfraquecimento, do Brasil. Depois houveram atritos quanto à importância do Brasil na Liga das Nações. Depois, durante a Segunda Guerra Mundial, ou antes, melhor ainda, antes da Segunda Guerra Mundial, houve dificuldades nas relações com os Estados Unidos, mas certamente foram superadas neste momento por conta do interesse do Brasil também de fortalecer o seu comércio com os países inimigos dos Estados Unidos naquela época, particularmente com a Alemanha. Sobre isso, há uma extensa discussão que não é possível, obviamente, realizar agora. Após a Segunda Guerra Mundial, poderíamos resumir a conflitualidade brasileira, que foi bastante intensa, com os Estados Unidos, por conta do interesse de alguns governos do Brasil em aumentar a visibilidade e a presença internacional do país no cenário internacional, movimento que foi contrastado seguidamente pelos Estados Unidos. Isto se deu na época do governo Vargas, por exemplo, pela não aceitação do convite a enviar tropas brasileiras para a Guerra da Coreia em 1951, pela política do governo de Juscelino Kubitschek, no sentido de fortalecer também a presença brasileira e viabilizar um programa de desenvolvimento de todos os países da América Latina. E, em seguida, sobretudo, este provavelmente seja um dos pontos mais significativos, pela política externa independente desenvolvida nos governos Jânio Quadros e Jango Goulart. Nos primeiros anos do governo militar, a aliança Brasil-Estados Unidos foi muito forte, que se manifestou, por exemplo, pelo envio de tropas brasileiras para a República Dominicana, numa operação liderada pelos Estados Unidos, e antes ainda pela ruptura das relações diplomáticas com Cuba, onde o interesse americano foi atendido diferentemente do que havia sido no momento da política externa independente. E depois, pelas manifestações de atritos seguidos que houve nos governos Geisel, particularmente, no que se refere à política atômica e ao acordo atômico entre o Brasil e a Alemanha, fortemente contrastado pelos Estados Unidos. A partir daí, as contradições foram contínuas, sobretudo na esfera dos organismos internacionais, no acordo do GATT e no processo de formulação da Organização Mundial do Comércio. A partir, digamos, do governo Sarney, as relações foram seguidamente, alternadamente, amistosas e conflitivas, sobretudo pela recusa brasileira em participar acriticamente dos acordos econômicos que poderiam significar uma abertura indiscriminada da economia brasileira. A própria posição norte-americana foi extremamente oscilante, porque defendeu, na época das negociações para a criação da Organização Mundial do Comércio, o que se chamou a globalização, a abertura indiscriminada de todos os países para o comércio internacional, e, finalmente, nos anos recentes, a partir do governo Trump, particularmente, mas continuando atualmente no governo Biden, uma política de volta ao protecionismo dos Estados Unidos. Portanto, nestes campos, houve alterações na política norte-americana que desagradaram constantemente os governos brasileiros.
Tulo sinaliza pontos positivos dessa relação diplomática.
Há pontos positivos em relação aos quais o atual governo do presidente Lula busca insistir para viabilizar uma agenda, como se chama, positiva nas relações bilaterais. Eu sinalizaria, sobretudo, três, que constituem justamente esta agenda atual. Um é a preservação do meio ambiente, a defesa de políticas ambientais de caráter internacional, nas quais tanto o governo americano quanto o governo brasileiro dizem estar muito envolvidos e muito interessados. Mas mesmo nesse campo, uma coisa é a declaração, outra coisa são as realidades efetivas. As realidades efetivas são de que os interesses muitas vezes pressionam em sentido contrário ao do que são oficialmente alegados. O segundo ponto é a agenda da democracia. Certamente, o governo norte-americano, em alguns momentos, nem sempre, mas em alguns momentos, está interessado em políticas democráticas, e o governo brasileiro tem insistido em utilizar esta diretriz dos governos dos Estados Unidos para fortalecer a agenda democrática na América Latina. Mas também nesse campo, as interpretações a respeito do que seja agenda democrática são muito grandes. E o terceiro ponto, que também faz parte da agenda bilateral, são os dos direitos sociais, particularmente os dos direitos sindicais. Neste campo, também, sobretudo no contexto de um governo do PT e de um governo do Partido Democrata nos Estados Unidos, são agendas importantes, porque nos dois casos, as relações com os sindicatos e com a pauta de reivindicações dos trabalhadores são importantes.
O especialista da Unesp diz que não vê perspectivas muito positivas para o futuro dessa relação internacional.
A resposta não pode deixar de se apoiar na experiência passada. Acredito que o que se deve esperar é de que as oscilações continuarão, estarão sujeitas às agendas internas, tendo em conta a assimetria de poder entre Estados Unidos e Brasil, provavelmente a agenda norte-americana terá um significado muito grande na relação bilateral. Mudando o governo norte-americano, certamente a agenda prejudicará aqueles pontos justamente que são considerados neste momento prevalecentes no bilateralismo: agenda ambiental, agenda democrática e agenda dos direitos sociais. Portanto, não há certezas quanto ao futuro. Isso nos leva a uma conclusão. Fundamental é o Brasil buscar agendas de acordo com os interesses nacionais. O apoio externo, isto vale para os Estados Unidos, vale para outros países, é muito importante, mas não pode ser aquele decisivo. O decisivo é a solidez da sustentação interna para uma agenda brasileira de longo prazo. Só para adequar-nos à clareza numa entrevista, não podemos esperar grandes melhorias, ainda que vários formuladores políticos norte-americanos das relações com o Brasil e das relações interamericanas têm declarado que esta agenda tem uma potencialidade positiva muito grande, não vejo como isso possa se tornar realidade nos próximos anos.
Renato Coelho, para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.